Linha Direta. Patrícia Moribe.
A tensão entre israelenses e os palestinos da faixa de Gaza aumentam a 20 dias das novas eleições gerais em Israel. Ataques e contra-ataques podem levar a uma escalada mais séria em meio à campanha eleitoral. Vamos entender melhor com nossa correspondente em Israel, Daniela Kresh. Daniela, depois de mais de 2 meses de calmaria, a fronteira entre Israel e Gaza está novamente nas manchetes. Por que isso acontece?
Sim, a situação voltou a esquentar neste domingo, quando 3 foguetes lançados por palestinos da faixa de Gaza atingiram Israel. 2 foram interceptados pelo sistema antiaéreo Domo de Ferro, mas 1 atingiu um prédio na cidade israelense de Sderot, a 1 quilômetro da fronteira com Gaza. O prédio estava abandonado e ninguém ficou ferido, mas os lançamentos levaram pânico a milhares de israelenses que estavam em um show de música ao ar livre. Vídeos com homens, mulheres e crianças correndo em desespero inundaram a internet e a mídia israelense minutos depois. Nem o grupo islâmico Hamas, que controla Gaza há 2 anos, e nem seu aliado, o grupo Jihad Islâmica, assumiram a responsabilidade pelos ataques. Horas depois, Israel lançou ataques a locais que divulgou como sendo alvos do Hamas. Não há informação de mortos ou feridos. Nesta terça-feira, novamente 4 morteiros foram lançados de Gaza contra o sul de Israel. A reação de Israel foi reduzir à metade o abastecimento de combustível para Gaza, o que pode resultar na diminuição de horas de eletricidade para os moradores locais. Atualmente, os moradores de Gaza só recebem de 6 a 10 horas por dia de eletricidade. Os palestinos denunciaram a medida como punição coletiva. Mas toda essa situação poderia estar muito pior.
Como assim, Daniela?
Alguns analistas acreditam que o Hamas e a Jihad Islâmica estão cutucando o leão com vara curta com os lançamentos de morteiros e foguetes contra Israel, que em geral causam mais pânico do que danos. Caso alguém tivesse morrido do lado israelense, por exemplo, Israel certamente retaliaria com mais veemência, o que poderia levar a uma escalada ainda maior de ataques e contra-ataques. A única que sairia fortalecida de alguma forma seria a Jihad Islâmica, financiada cada vez mais pelo Irã. Teherã não esconde a intenção de desestabilizar o Oriente Médio, causar o máximo possível de dano a Israel e se estabelecer como principal força regional. Mas, para os palestinos, esse jogo pode levar a consequências que só eles pagam, não os iranianos.
Mas, Daniela, se é tão arriscado atacar Israel, por que é que o Hamas dá sinal verde para esses ataques de seus integrantes ou dos aliados da Jihad Islâmica?
Aí é que entra a lógica arriscada do Hamas. Faltam 20 dias para as eleições gerais em Israel, que vão acontecer em 17 de setembro. O Hamas quer pressionar Israel a acelerar a implantação de um acordo de cessar-fogo mediado pela ONU e pelo Egito. Esse acordo prevê medidas como o aumento da zona de pesca de Gaza, a entrada de mais combustível no território e uma ajuda financeira do Catar. A ajuda do Catar já começou a chegar na semana passada, quando um representante do país entrou em Gaza com 10 milhões de dólares em dinheiro vivo. No domingo, milhares de moradores de Gaza fizeram fila em frente às agências de correios para receber notas de R$100 cada um. Mas nada melhor do que atacar Israel às vésperas das eleições para pressionar Netanyahu a aceitar as outras demandas. Até porque o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, quer assegurar relativa estabilidade e calma antes do pleito para tentar a reeleição. Na verdade, Netanyahu também teria interesse em manter o conflito com os palestinos em fogo brando, vendendo aos eleitores israelenses a imagem de senhor segurança. Mas esse jogo de xadrez arriscado de ambos os lados pode levar a um conflito maior. O coordenador especial da ONU para o Oriente Médio, Nikolai Mladenov, pediu calma em discurso diante do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ele disse que Israel deve calibrar seu uso de força letal só como último recurso e só como resposta a ameaças iminentes de mortos e feridos sérios. E o Hamas deveria evitar lançamentos indiscriminados de foguetes e morteiros contra Israel.
Daniela, tudo isso acontece em meio à tensão também na fronteira norte de Israel com o Líbano e a Síria.
Sim, o líder da guerrilha libanesa Hezbollah, Hassan Nasrallah, ameaçou Israel com uma retaliação depois de um ataque que teria sido realizado por Israel em Beirute no domingo. 2 drones atingiram uma base do Hezbollah que acusou Israel. O primeiro-ministro Netanyahu retrucou a ameaça, dizendo que se o Hezbollah atacar Israel, o Líbano pagará o preço. O Hezbollah atua praticamente como um braço do Irã no Líbano. Israel se preocupa com o aumento da influência do Irã, não só lá, como em Gaza, mas principalmente na Síria. O país registrou reclamação na ONU contra uma tentativa iraniana de realizar ataques com drones contra Israel recentemente. Por causa disso, as autoridades locais não reagiram bem ao convite surpresa feito pelo presidente francês Emmanuel Macron ao chanceler iraniano Mohammad Javad Zarif para participar do último dia do encontro do G7 na França.
Obrigada, Daniela Kresh, nossa correspondente em Israel.